Rádio Web Quintal.
Fique em casa com informação livre.
Visão de Mundo, seu podcast quinzenal de notícias internacionais.
Oi, oi, gente, tudo bem? Quem fala é Maria Clara Matos. Eu tô aqui com Milena Casaca, Sandra Lacerda e Vitor Godoy. Hoje vamos te informar brevemente sobre quatro assuntos bem importantes no quarto episódio do Visão de Mundo.
Opa, gente, beleza? Quem tá falando é o Vitor de Godoy. No programa de hoje, vamos trabalhar quatro assuntos dentre os vários que estão rolando no mundo afora. Iremos falar do foguete chinês que explodiu, do turismo de vacina, que está começando a acontecer e pode mudar a vida dos viajantes, do conflito que está acontecendo em Jerusalém e sobre El Salvador e a democracia. Ficou curioso? Cola com a gente que te explicamos direitinho. Começando, vamos ir lá para o outro lado do mundo falar desse foguete que gerou um tremendo bafafá. No dia 29 de abril, a China lançou o foguete Longa Marcha 5B, que era responsável por colocar parte de uma estação espacial em órbita. Mas que estação é essa? Bem, basicamente, a China tem um projeto de colocar uma estação espacial em órbita até o fim de 2022. Esse projeto é muito útil para o mundo, já que ela será aberta para todos os países. E, para tal enorme construção, vários foguetes serão lançados. Segundo o G1, serão lançados 11 foguetes em 2 anos para tornar essa estação realidade. Explicado isso, vamos voltar para o ocorrido. Tá, no dia 29, o foguete foi lançado e se esperava que os destroços se desintegrassem ao entrar em contato com a atmosfera terrestre. Só que, como vocês viram, como todo mundo viu, não foi assim que aconteceu. Por mais que a China negue, o que provavelmente aconteceu foi um erro de cálculo. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, acusou-os de negligência ao deixar esse foguete retornar à Terra. No fim, pelo menos, deu tudo certo. As chances do foguete cair de fato em algum lugar habitado eram muito baixas, segundo alguns especialistas espaciais, uma vez que a maior parte do planeta é coberta de água e possui muitas partes desabitadas. E dito e feito, os destroços do foguete caíram no Mar Arábico, perto das Ilhas Maldivas, no Oceano Índico, não gerando nenhum acidente. Ainda bem, né, gente?
Olá, gente! Espero que esteja tudo bem com vocês. Quem fala agora é a Maria Clara e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o turismo de vacina. Sabemos que com a pandemia de coronavírus, muitos países deixaram de receber visitantes de fora e o turismo, no geral, caiu bastante. Porém, algumas nações viviam uma realidade bem diferente da nossa aqui no Brasil e já vacinaram mais da metade das suas populações. E agora querem não apenas abrir as fronteiras para os visitantes de fora, como também atraí-los com a aplicação desses imunizantes. Parece um sonho, né? Viajar, relaxar e ainda sair possivelmente imunizado ou imunizada? É, mais ou menos. Os países onde está sendo possível vacinar estrangeiros ainda são poucos. Atualmente, os dois principais são os Estados Unidos e a Rússia. A Rússia é o único desses que não impõe restrições aos estrangeiros. As vacinas disponíveis são a Sputnik V, a AppVac Corona ou a CovVac. Todas elas são gratuitas e os estrangeiros podem apenas apresentar o documento de identificação como passaporte para conseguirem se vacinar. É importante lembrar também que a vacina Sputnik V não foi liberada pela Anvisa aqui no Brasil, assim como não foi pela Agência Europeia de Medicamentos. Mas um estudo publicado na revista científica Lancet concluiu que a eficácia da vacina é de 91,6%. Já nos Estados Unidos, não existe uma decisão oficial sobre o assunto, mas muitos estrangeiros conseguem se vacinar com a Pfizer, Moderna ou a Janssen. Isso porque, em alguns estados como a Flórida, eles não estão exigindo comprovante de residência. Ou seja, muitas pessoas, inclusive brasileiros com condições financeiras elevadas, estão viajando para se vacinarem. Mas não é tão fácil assim. Segundo as exigências do país, é necessário ficar 14 dias fora de alguns países citados, como é o caso do Brasil, e, ao chegar, fazer um teste de Covid. Existem empresas de viagem que estão oferecendo pacotes para o México por 2 semanas e aí sim irem aos Estados Unidos. A questão é que são muito caros, nada acessíveis e ficam restritos apenas para uma parcela bem pequena da população. Mas por que isso é tão importante para a política internacional? Então, galera, muitas críticas têm sido feitas ao turismo de vacina que está surgindo por aí. Além dele ser excludente para muitos estrangeiros que não têm dinheiro suficiente para fazer essas viagens, Ele também põe em destaque a posição que grandes potências mundiais têm em face à situação em que nós vivemos. Isso porque essas vacinas que estão sendo postas como propaganda para a retomada do turismo são muitas vezes vacinas excedentes, ou seja, o país já vacinou mais do que o suficiente e as que restaram, em vez de eles doarem a países como Brasil ou Índia, que relatam milhares de mortes diárias, eles estão buscando para atrair estrangeiros e fortalecer suas economias locais. Isso talvez não possa não parecer errado para você. Entretanto, é importante lembrar que a pandemia não é um acontecimento privado, e sim coletivo, que podem surgir novas variantes do vírus que contaminem novamente a população. Variantes que podem, então, não reagir às vacinas que já foram fabricadas. Ou seja, a questão vai muito além da empatia entre nações, apesar de que isso deveria sim ser suficiente, principalmente no momento em que estamos vivendo. Para finalizar, existem países que estão trabalhando na ideia de adotar um turismo de vacina, como Cuba, Emirados Árabes e as Ilhas Maldivas, por exemplo. E, enquanto nós aqui no Brasil ainda não atingimos a imunidade necessária, por favor, quando puder, fiquemos em casa e cuidemos assim uns dos outros. Bom, gente, agora eu deixo vocês com a Sandra, que vai falar sobre o que está rolando em Jerusalém e na Faixa de Gaza. Eu gostaria de cruzar um pouco a linha da neutralidade, se é que ela existe mesmo, e deixar de antemão meu apoio e os meus sentimentos ao povo palestino. Palestina livre, hoje e sempre. Um abraço.
Oi, oi, pessoal. Vocês estão bem? Aqui quem fala é a Sandra Lacerda. E nesse próximo tema, a gente vai comentar um pouquinho sobre os conflitos que estão acontecendo lá em Jerusalém. Nessa última semana, Jerusalém tem sido palco de uma série de agitações e violências em um nível que não vemos há anos. Foguetes estão sendo lançados contra cidades israelenses e o exército de Israel tem feito ataques aéreos em Gaza. Em uma nova escala de tensões entre palestinos e israelenses, esse conflito já deixou dezenas de mortos e muitos feridos. Olha, não é de hoje que a gente escuta falar sobre as tensões entre israelenses e palestinos, mas por que que esses conflitos estão acontecendo agora? Bem, a tensão entre os povos reacendeu com a decisão do Tribunal Distrital de Jerusalém de despejar as famílias palestinas do bairro Sheikh Jarrah, na parte oriental de Jerusalém, região predominantemente palestina, para entregar as suas casas a colonos judeus que reivindicam seu direito de posse. A audiência de expulsão das famílias seria na segunda-feira, dia 10, mas foi adiada para não incentivar maiores conflitos. A Guerra dos Seis Dias, em 1967, garantiu o domínio de Israel sobre Jerusalém. A vitória dos israelenses é comemorada no Dia de Jerusalém, quando ocorre a Marcha da Bandeira. Israelenses vão às ruas, erguem bandeiras e entoam canções patrióticas. Isso desagrada muito os palestinos, que enxergam a marcha como uma provocação, já que eles também querem Jerusalém. Nesse contexto, despertou-se a ira e iniciou-se o conflito. Os protestos começaram na sexta-feira, dia 7 de maio, após palestinos terem sido proibidos de entrar na mesquita Al-Aqsa, na Cidade Velha, em Jerusalém Oriental, durante o Ramadã, que é um período sagrado para os muçulmanos. Essa cidade abriga alguns dos locais mais sagrados do mundo. É considerada a cidade mais sagrada para o judaísmo e o cristianismo e é a terceira mais sagrada para o Islã. Os palestinos protestaram contra a proibição do acesso à Cidade Velha e a comemoração do Dia de Jerusalém na segunda-feira, dia 10 de maio. A Força Policial Real de Israel disse que milhares de palestinos montaram barricadas durante a marcha judaica e atiraram pedras na polícia israelense, que disparou balas de borracha e gás lacrimogêneo. Na noite da terça-feira, dia 11 de maio, um ataque aéreo de Israel derrubou um prédio de 12 andares em Gaza. Edifícios ao redor também foram atingidos. Em resposta, o grupo islâmico Hamas, que controla a faixa de Gaza, disparou foguetes em direção à cidade diplomática israelense de Tel Aviv. O escudo antimísseis de Israel abate grande parte dos foguetes que são lançados, mas ainda assim, os que conseguem ultrapassar estão causando uma enorme destruição na cidade. O exército israelense fez ataques aéreos na faixa de Gaza e contra líderes do Hamas considerados terroristas. No sábado, dia 15, Israel derrubou um edifício em Gaza, que abrigava escritórios de imprensa. O exército israelense alertou o ataque com uma hora de antecedência e ordenou que o prédio fosse evacuado. No domingo, dia 16, um ataque de carros contra membros das forças de segurança israelenses deixaram vários feridos em Jerusalém Oriental. Nesse contexto de ação e reação, a violência se espalha. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que os ataques de foguetes em Jerusalém ultrapassaram os limites e prometeu responder com grande força, Ele também diz, agora uma luta está sendo travada pelo coração de Jerusalém. A comunidade internacional está alerta para o confronto e pede pelo apaziguamento dos conflitos. Na terça-feira, dia 11 de maio, o enviado da ONU ao Oriente Médio afirmou que Israel e Hamas se encaminham para uma guerra em grande escala. Gente, é importante frisar que esses conflitos estão acontecendo agora. Todos os dias, algo novo pode acontecer e atormentar a vida dos cidadãos lá no Oriente Médio. A situação lá está realmente séria. Mísseis caem nas ruas, prédios estão sendo explodidos e muitas pessoas estão morrendo. Os cidadãos estão vivendo um verdadeiro caos. Esperamos que esse conflito não se agrave e que seja resolvido antes que mais vidas sejam perdidas.
Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Milena Casaca e eu vim hoje falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no El Salvador, lá na América Central. No dia 1º de maio, o novo Congresso, comandado pelo presidente Nayib Bukele, demitiu 5 juízes da Câmara Constitucional do Tribunal de Justiça e também o Procurador-Geral do país. Esses magistrados, eles haviam tomado decisões que iam contra a política de Bukele e foram substituídos por outros que fossem alinhados a ela. A remoção do procurador aumentou o temor da população e do mundo também em relação à ascensão do autoritarismo no país, que já vinha sofrendo alguns sinais. E os opositores do presidente interpretam essas demissões como um golpe de Estado, pois elas foram inconstitucionais. Além disso, os principais atores internacionais, que tomam decisões que influenciam diretamente a vida no El Salvador, também se declararam contra essa manobra política e denunciaram a violação dos direitos humanos que os salvadorenhos vinham sofrendo nas medidas de combate à pandemia. Por exemplo, quando Bukele utilizou o exército para garantir que as regras fossem cumpridas e também pela criação de confinamento obrigatório em centros para aqueles que não cumprissem essas ordens de isolamento. Não é a primeira vez que ele realiza ações desse tipo, já que em 9 de fevereiro de 2020 ele já tinha feito uma dessas. Ele tinha assumido a Assembleia Legislativa do país para que tivesse poder absoluto, prevendo que novas medidas autoritárias viessem a ocorrer no futuro, como estão acontecendo agora. Ele ainda afirmou no seu Twitter, após as medidas recentes, que as demissões são irreversíveis, rejeitando o pedido que havia sido feito pelo representante dos Estados Unidos para que ele voltasse atrás com sua decisão. Ele disse o seguinte: "Pelas vozes que ainda nos pedem para voltar ao passado, com muito respeito e carinho, as mudanças que estamos fazendo são irreversíveis." Essa situação preocupa o mundo porque ela abre espaço para que Bukele tome cada vez mais medidas autoritárias e possivelmente acabe com a democracia no país, que já estava em crescente risco. Bom, gente, o nosso episódio chegou ao fim e eu espero que vocês tenham gostado. A gente volta daqui 2 semanas com mais um programa Visão de Mundo, seu podcast quinzenal de notícias internacionais.
Visão de Mundo, seu podcast quinzenal de notícias internacionais.
Fique em casa se puder. Rádio Quintal.